jurídico, mas não vale do ponto de vista político. E é dever desta Assembleia de o bloquear. Por isso, e para terminar, Sr. Presidente, e vou terminar, Sr. Presidente, mesmo, terminando, dizer isto. Este projeto, a ser aprovado, matava o mercado. Mas o PCP sabe bem que este projeto nunca será aprovado. Quer é levar para a campanha eleitoral alguma coisa. Aquilo que não exigiu ao PS durante 6 anos. E isso é enganar os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Regressamos às intervenções. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, garantir estabilidade no arrendamento habitacional é parte integrante do direito à habitação. No entanto, e apesar de terem sido feitas algumas alterações positivas no novo regime do arrendamento urbano, este continua a ser profundamente negativo para os inquilinos e não garante estabilidade e segurança no arrendamento. A incerteza, a ansiedade, o medo de perder a habitação, de poder ser alvo de um processo de despejo, de ter de sair da sua casa, está presente em muitas famílias, em particular nos idosos, nas pessoas com capacidade e incapacidade igual ou superior a 60% e nas famílias com baixos rendimentos. Casais de idosos, idosos que vivem sozinhos, pessoas que viveram toda uma vida na mesma casa, onde criaram os filhos e que agora o ajudam a criar os netos, que criaram uma relação com a vizinhança, de proximidade, são parte integrante de uma comunidade que tem um sentimento de pertença ao lugar. É uma violência, depois de uma vida de trabalho, poderem vir a ser confrontados com a perda da habitação onde sempre residiram, sem ter para onde ir, desenraizados do meio que sempre residiram e quando as baixas reformas não permitem suportar os elevados custos com a habitação. Pessoas com elevada incapacidade, com deficiência, que não conseguem encontrar um emprego ou que pela sua condição já não podem trabalhar, que têm baixos rendimentos. Como se não bastassem as dificuldades da vida, se não houver intervenção, podem também vir a perder a habitação, porque também não dispõem de condições económicas para suportar valores de renda mais elevados. São famílias que, pelas suas características, deviam ter uma proteção social acrescida. Contudo, acabam por estar mais expostas à desregulação do arrendamento, à liberalização dos preços das rendas, onde as vidas das pessoas não contam, tudo em nome do mercado, da especulação, dos lucros à custa do direito à habitação. Se nada for feito como o PCP propõe, são as famílias em situação de maior fragilidade do ponto de vista. Se nada for feito, aliás, as propostas do PCP não forem consideradas e aprovadas, são as famílias em situação de maior fragilidade do ponto de vista económico e social que estão na linha da frente poderem vir a ser despejadas, de perderem a habitação e que, devido aos baixos rendimentos que a oferem, não terem nenhuma possibilidade de encontrar uma solução de habitação, dado os preços proibitivos do arrendamento. De acordo com os dados do INE, no segundo trimestre de 2021, a renda mediana dos novos contratos de arrendamento aumentou 11,5% no país, superior ao aumento observado no primeiro trimestre. E estes são aumentos que se verificaram num contexto marcado pela epidemia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando a lei dos despejos foi imposta, PSD e CDS argumentaram que iria dinamizar o chamado mercado do arrendamento, que iria haver mais casas disponíveis para arrendamento. Nada disto aconteceu. Não houve mais arrendamento, nem mais casas disponíveis. E esta lei foi determinante para que milhares de famílias perdessem a casa e tivessem de morar para concelhos mais distantes, tendo de enfrentar tempos de deslocações superiores para o trabalho. A realidade deu razão ao PCP quando afirmámos que a lei dos despejos desprotegia os inquilinos no seu direito à habitação e que os custos com o arrendamento iriam aumentar, que se tornariam insuportáveis. Não se pode continuar a permitir que os interesses especulativos dos fundos e dos grupos económicos no setor imobiliário prevaleçam sobre o direito à habitação, o direito à cidade e ao lugar, à estabilidade da vida das pessoas, à sua dignidade. Com a proposta que o PCP traz hoje a debate na Assembleia da República, pode-se travar este estado de coisas já e garantir de forma definitiva a estabilidade e a segurança no arrendamento para as famílias, para os idosos com mais de 65 anos, para as pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%. Garantir a proteção destas famílias em situação de maior vulnerabilidade, garantir que os custos com a habitação são compatíveis com os seus rendimentos e garantir o seu direito à habitação, assegurando-lhes a tranquilidade e o bem-estar da vida. O problema está mais do que identificado. Senhoras e senhores deputados, não é tempo de se inventarem novos subterfúgios para não se fazer nada e deixar tudo como está. É preciso agir, é preciso resolver o problema, é preciso garantir a estabilidade no arrendamento e da vida das pessoas. A Lei de Bases da Habitação, aprovada na Assembleia da República, estabelece a função social da habitação. Estabelece que a habitação deve ter um uso efetivo para fins habitacionais, que essa é a sua vocação, de garantir o direito à habitação e que todos os imóveis ou frações habitacionais, sejam públicos ou privados, participam no objetivo de garantir esse direito. O que o PCP hoje propõe são soluções imediatas para responder aos problemas emergentes. Temos sim, como sempre temos vindo a apresentar ao longo destes anos, propostas de fundo estruturais para ir mais longe na resposta que é necessária à habitação. Ainda em setembro deste ano apresentámos aqui várias propostas, mas hoje aquilo que hoje trazemos são propostas para resolver os problemas imediatos e, sobretudo, evitar, impedir que as famílias percam a sua casa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tal qual foi aprovado hoje em Conferência de Líderes, no tempo e no modo, havendo votações, só há registo para quórum para votação. E peço agora aos serviços que acionem os respectivos procedimentos para ser aberto o registo de quórum para votações. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, escolheu este Parlamento, anunciada que estava à dissolução e até com data marcada, continuar o processo legislativo como se estivéssemos em funcionamento normal, como se não se soubesse que ia haver essa dissolução e até como se não se soubesse que tinha havido um chumbo do Orçamento do Estado e que, portanto, havia uma condição muito forte para que se aprovassem medidas com impacto financeiro durante o exercício de 2022. E depois acontecem situações absurdas, como é que acabou de acontecer, do Partido Socialista, que se vira para o PCP e dizendo que o PCP não devia ter trazido este tema, porque numa altura destas não se discute o arrendamento urbano, que é o mesmo Partido Socialista que acha que numa altura destas se discute a eutanásia. E, portanto, há temas importantíssimos, como o arrendamento urbano, que não se podem discutir, e outros de menos importância, como a eutanásia, que se podem tratar às três pancadas. Mandava à prudência que o Parlamento tivesse sido parco em discussões e aprovações de legislação durante este período. O risco é grande e, do ponto de vista político, também a imagem não será a melhor. Estamos, neste caso, a discutir um dos temas que durante mais anos foi discutido nas opções de políticas públicas em Portugal e que durante mais anos foi tido como uma das reformas necessárias para o desenvolvimento da nossa economia e para o progresso social da nossa população. Não há aqui, por muito que a esquerda queira fazê-lo e dê nome pessoal à lei e dê nome de uma ministra à lei, não há aqui uma invenção em 2012 de uma questão com o arrendamento urbano e uma ministra que se lembrou de alterar a legislação sobre isso. Se havia regime antigo, era este, vinha aliás do regime anterior, do regime político anterior. Este regime e não deixa de ser curioso, eu acho sempre interessante quando o PCP defende tão acerrimamente aquilo que foi, provavelmente, uma das medidas, do ponto de vista económico, mais graves tomadas durante o regime anterior, um congelamento de rendas que condicionou em muito o desenvolvimento económico e social do país, que fez, com base no miserabilismo, uma política totalmente errada de quem não acredita no progresso social e que, obviamente, une quem governava à época ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, que hoje em dia aqui representam essa visão anacrónica do desenvolvimento social e daquilo que é acreditarmos que as pessoas podem subir na vida fruto do seu trabalho e fruto da justa aplicação do rendimento que possam ter com esse trabalho. É o que acontece com muitos reformados de hoje que, com as suas poupanças, foram conseguindo fazer investimentos imobiliários no sentido de prepararem também aquilo que poderia ser a sua velhice. E o que é que diz o PCP? Não, mas essas pessoas pouparam ao longo da vida, trabalharam, adquiriram esses imóveis, mas agora estão ao serviço do Estado para fazer ação social, porque também têm esta postura. Se for para contratualizar com privados que tenham vocação para fazer determinadas funções, seja na saúde ou na educação, os senhores estão contra. Porque não pode ser, os privados não podem substituir-se ao Estado nessas funções essenciais. Mas já se forem os reformados ou os imigrantes a fazer ação social na política de arrendamento, os senhores acham muito bem. Não é o Estado que tem que o fazer. São os proprietários, reformados, mais uma vez, com reformas muitas vezes baixas, imigrantes que estão noutros países e que têm aqui a sua poupança, que têm que substituir ao Estado fazendo essa política social. Não é essa a visão que temos, não foi essa a visão, e bem, da alteração legislativa em 2012, que deve dizer-se, aliás, que tendo sido concretizada num governo PSD e CDS, não era mais do que aquilo que já tinha sido anunciado por um ministro da Administração Interna de um governo do Partido Socialista, por acaso chamava António Costa, e daquilo que o Partido Socialista incluiu como compromisso no memorando da Troika que negociou. E, portanto, convém ter a noção de que esta reforma era necessária para o país, tinha consciência disso quem a concretizou, mas tinha consciência disso também quem tinha governado antes e tinha levado o país à situação que levou. A situação em 2012, do ponto de vista do arrendamento, qual era? Nós tínhamos um mercado de arrendamento paralisado, sem oferta a nível de habitação. Tínhamos o edificado devoluto e abandonado nos centros das grandes cidades. Os deputados podem já não se lembrar, mas é bom lembrar aquilo que eram os centros das cidades em 2010, ou 2011, ou 2012, o que é agora. Não há qualquer comparação do ponto de vista do estado das habitações, do ponto de vista da reabilitação urbana, aquilo que existia e aquilo que existe hoje em dia. Havia depois outro problema: o elevado endividamento das famílias. Os senhores podem também já não se lembrar, mas nós lembramos-nos muito bem o que eram as sucessivas prorrogações de crédito bonificado à habitação, feita pelo Partido Socialista, porque, não tendo coragem para fazer a reforma do arrendamento, tentava também ir à volta, bonificando o crédito, contribuindo para o endividamento das famílias e contribuindo, em muitos casos, para aquilo que foram créditos mal parados, para aquilo que foi a crise no setor bancário, que em muito teve também como base estas bonificações de crédito à habitação, que ficcionavam uma realidade de poder de compra para a aquisição de habitação que na prática não existia, de pessoas que não tinham acesso ao mercado de arrendamento, que deveriam ter acesso a esse mercado, e como não tinham acesso ao mercado de arrendamento, iam por uma via muito mais complexa, que os endividava para toda a vida e que onerava também o próprio Estado, que era a da aquisição de habitação própria. Por outro lado, havia também uma enorme dificuldade e limitação à mobilidade social e geográfica e um setor de construção civil que estava, nessa altura, completamente parado. Chama a atenção também, convém comparar aquilo que se passava com o setor da proteção, da construção civil no tempo em que o Partido Socialista levou o país à bancarrota, e aquela que era a realidade do setor da construção civil, setor importantíssimo para a economia nacional, no fim da governação PSD-CDS e a dinamização que foi introduzida nesse setor e a diferença que isso fez no produto e no nosso crescimento económico. Por isso, a reforma que foi feita no sentido certo, não temos problema nenhum em assumi-lo. sendo uma reforma de algo, do mercado que esteve parado durante décadas, obviamente que era preciso não só um período de adaptação, como medidas de consciência social para que